de várias regiões, divisa com Minas, com Bahia. Atualmente moro em Belo Horizonte, né? É uma satisfação, Cida, estar aí no seu programa e estar aqui falando para o pessoal da Folha FM, né? Boa tarde para todos. E é muito bom estar na sua cidade e conhecer. E realmente eu fazia ideia diferente.
Você nunca tinha vindo, você, não, Geru?
Nunca tinha vindo.
Gente, Geru, Aguilar.
Não faria, olha que eu já rodei mundo. Ah. E aqui, quando cheguei, não imaginava encontrar o que eu encontrei. Me surpreendeu para melhor, e principalmente quando você aprofunda no turismo, no ecossistema, de ver a potência que vocês são da Amazônia, o que produz aqui dentro, o que traz para a indústria de cosméticos, para a indústria de farmacêutica, o próprio desenvolvimento na área de mineralogia, que estão aí batendo recorde em muitas coisas que estão produzindo, é agora na pecuária, no agronegócio,
tudo, a soja,
né, voltando no minério nióbio e tudo. Então, estou surpreso, assim, desculpa, mas é uma realidade. Eu não tinha aprofundado meus estudos por essa região norte, né, para conhecer, e estou tendo essa oportunidade quando vim para cá, e fiquei assim, estou encantado, principalmente com a recepção, com tudo que vocês estão, que vocês nos oferecem aqui na cidade de Boa Vista, tá? Gostei muito e já fiz recomendações. Eu acho que o turismo aqui é muito importante, e é um turismo diferente. É o turismo que a gente não está acostumado a vivenciar. Principalmente você chega na cidade que você pensa que vai encontrar um outro tipo de cidade, e você é surpreende com a arquitetura, com tudo que nos proporciona aqui, muito o trânsito, tudo, muito as pessoas, a simpatia das pessoas, né? Eu acho que você é embaixadora de tudo.
Ai,
isso
lindo.
Aí, com essa simpatia, e todo mundo é assim, trata a gente bem, nos recebe muito bem.
Isso, tem uma isso honra, faz a diferença.
Isso faz a diferença. E o turismo daqui tem que ser mais divulgado, sabe, Cida? Eu acho que a gente tem que conhecer mais a região norte, por isso eu vim falar tudo e não ver aquela concentração que deveria ter em nível de turismo, né? O diferente do Amapá, com o Amapá, através de algumas outras do Pará, diferente de algumas outras coisas que já conquistaram o Brasil, vocês têm que fazer isso mais, e nós vamos fazer. E essa oportunidade do evento do ERPA, como já foi dito, tem em todo o Brasil, para nós é uma honra, é uma felicidade ver o primeiro trabalho da Renata, que
ela é incrível.
Nossa, ela tem poucas pessoas, ela revolucionou, organizadíssima, e realmente está preparando um trabalho que eu tenho certeza que vai ser um diferencial pelo número de pessoas que ela tem, por que ela está fazendo e a programação, com tudo que ela está nos oferecendo e vai nos oferecer. E segundo, a oportunidade do CRAs está realizando, mostrando em todo o Brasil, que antes se concentrava nas regiões. É muito mais fácil fazer evento em alguns eixos que já tem aquela característica. O desafio é fazer eventos em locais que estão como aqui, que é o primeiro que pode ser de muitos que vão vir, porque agora a gente sabe que é através dessa comunicação, de trazendo pessoas, principalmente administradores, que são pessoas que vão falar da região, que vão poder ter oportunidade de escrever sobre a região. Quando a gente chegar, porque eu sempre chego, faço os relatórios e vou falar da melhor forma possível e mostrar o quanto as pessoas têm que vir para cá. E não é só meu pensamento, não. São de vários mineiros que aqui estão, né? Nós somos uma comitiva grande.
Tem muitos mineiros.
Além de morar aqui, os mineiros, que eu sei que tem muitos. E o que veio da nossa comitiva, que estão todos encantados também, viu?
Que bom que a gente causou essa boa impressão, hein? Graças a Deus. E sabe que Santa Casa não faz milagre, né? A gente tem um centro cívico lindíssimo. É uma das praças mais lindas do mundo. E a gente aqui, como faz parte do nosso dia a dia, a gente não dá muito valor. Aquela nossa igreja, Catedral Cristo Redentor, gente, aquela arquitetura, ela é excepcional. E como a gente está aqui no dia a dia, a gente passa, né? Gente, é arquitetura belíssima. É uma das mais bonitas do mundo, graças a Deus. Mas vamos lá, vamos valorizar e vamos vender. Eu vou contar um segredo para vocês aqui, que talvez eu conte amanhã, já não vai mais ser segredo, né? Eu sou jornalista e analista de marketing, né? Sou justamente da área de marketing, ligada ao conselho de vocês. E eu tenho essa paixão por Roraima. Você falou de vender Roraima, o turismo de Roraima. Quando eu recebi o convite para ir cuidar do Distrito Industrial, que era o Marco Jorge, que vai ser palestrante hoje, o secretário de Planejamento, na verdade eu queria era cuidar do turismo. Marco Jorge, um beijo para você. Obrigada, viu, pelo presente. Eu falei, Marquinhos, eu quero vender Roraima para o mundo. Não, Cida, Depois a gente vende Roraima para o mundo. Agora a gente vai organizar o Distrito Industrial. E me colocou lá, junto com o querido governador, na época, Antônio Denário. Um abraço aí para o Denário. Mas se um dia for da vontade de Deus, eu vou estar nessa área do turismo aí, vendendo Roraima para o mundo.
Vai firme que você tem,
esse nosso
você
estado,
tem material para isso.
Esse
viu?
Estado é lindo.
Muito.
Essa nossa capital, gente, é excepcional. Desde a sua fundação. E eu fico tão feliz quando eu ouço relatos como esses de vocês. E vocês só viram, né? Vocês já comeram hoje? O que vocês comeram hoje? Bora lá. Não, quero falar de outro.
Eu tô sabendo que a gente vai para uma peixada.
Uhum. Que... Bora lá, quero saber. Aí, gente, a nossa gastronomia é incrível. Porque aqui a gente tem um tiquinho de cada canto do Brasil. Aí a gente tem um tiquinho dos mineiros, aí dos gaúchos, um beijo aí pra gaúchada. Aí a gente tem dos nordestinos e tem o nosso também, né? Que é o roraimense. Então, a nossa culinária é incrível. Vocês vão aí ter uma das melhores experiências gastronômicas da vida de vocês.
É, tu sabe, Cida, que ontem quando a gente pousou, eram as 2 horas, eu não tinha almoçado ainda. O Hélio Tito, que é o presidente do Conselho Regional do Mato Grosso, estava na porta do hotel, lá na recepção. E quando eu cheguei, disse, bicho, eu tô doido para comer alguma coisa, que eu tô com fome. Disse, vamos ali tomar um tacacá. Disse, tacacá! Na frente do hotel, um tacacá de madrugada. Na frente do hotel.
Vocês estão em qual hotel?
Eu estou lá no...
O Iramutã. Ali na Praça das... E você tomou o tacacá da Irene.
Irene.
Menino, tu se
já
deu bem,
já soube dessa história.
Tu tinha um quibinho lá?
Ah, não, não peguei o quibinho.
Putz, aí tu ia ver o que é a perfeição.
Vamos
pro tacacá. Vou ensinar vocês a comer o quibe da Irene com o tacacá. Olha, isso aí já é invenção minha, meu povo. Eu compro o combo, né? O quibe com o tacacá. E eu pego o jambu e coloco no quibe. Aí, ó, é perfeição, gente.
Sendo assim, hoje à noite eu passo lá.
Você passa lá. Agora vocês também têm que experimentar a carne de Roraima, viu? Mandar um beijo aqui para todos os nossos produtores de carne, a nossa carne aqui, porque é tudo muito próximo. Então a nossa carne é muito fresca. E aí o sabor é diferente. É diferenciado.
Perfeitamente.
Nordestino. Não quero fazer propaganda mexer, mas tem um café ali também maravilhoso.
Onde foi? Pode dizer.
Da Renata.
Ah, sim, ali o café maquiado.
Diferenciado, sim. Né, Cid?
Não, aqui, gente. Aqui porque é. Aqui a gente faz tudo de melhor. Aqui é padrão de excelência, que os administradores conhecem bem. Eu vou fazer uma pausa, vou para o intervalo comercial. E quando eu voltar, eu quero saber dessas autoridades da administração quais são os maiores desafios dos profissionais nesse Brasil em que nós vivemos atualmente. Já já a gente volta.
FM 100.3.
A rádio das pessoas que amam Roraima.
Caburaí 5, a joia do Caburaí. Um lote valioso como seu futuro. Terrenos na Avenida Ataíde Teve, com alto índice de valorização e infraestrutura completa para construir com segurança. Tudo isso em uma das áreas que mais crescem e valorizam em Boa Vista. Ideal para quem quer sair do aluguel, investir com segurança e garantir o melhor para a família. Caburaí 5, porque o seu futuro é valioso.
Escolha a maior e mais renomada estrutura acadêmica do estado. Na Faculdade Catedral, você encontrará uma educação de qualidade com condições acessíveis para todos. Matrícula apenas R$ 99,99. Graduação EAD a partir de R$ 135,00. As inscrições para o semestre 2026.1 já estão abertas. Mais informações pelo telefone 95-2121-3460 ou visite nosso site www.catedral.edu.br.
Jorge Everton, em ação.
Em 2021, conseguimos alocar recurso no orçamento a fim de garantir a nomeação do cadastro de reserva da segunda turma da Polícia Militar e o curso de formação dos policiais penais. Entendo que a segurança pública é prioridade para que a nossa população possa conseguir trabalhar e viver sem se preocupar com o que vai acontecer ao retornar para casa ou durante todo o seu dia. Nós precisamos garantir às pessoas que elas tenham segurança pública e através da Polícia Militar, que faz um trabalho preventivo, da Polícia Penal, que guarda esses presos, que nós temos que garantir assim a segurança pública do nosso estado. Junto com a Polícia Civil, que faz um trabalho de excelência, efetuando prisões e retirando das ruas aqueles que não deveriam estar.
Oi, pessoal. Aqui é o deputado Marco Jorge. Estamos avançando na qualificação profissional dos jovens com ensino médio técnico em Roraima. As escolas Major Alcides, Tancredo Neves e Presidente Castelo Branco já estão contempladas. Obrigado, Governo do Estado e SEBRAE, pela parceria que garante oportunidades e prepara nossos jovens para serem os profissionais do futuro. Seguimos trabalhando por Roraima o tempo todo. Um forte abraço.
A Unipar Construtora chega a Roraima com o residencial Boa Vista, condomínio fechado de alto padrão às margens do Rio Branco. Desfrute de área de lazer completa com piscina de borda infinita, academia e salão de festa. São amplos apartamentos com 4 suítes, 4 vagas de garagem, varanda gourmet e gerador 100%. Conheça mais do residencial Boa Vista nas redes sociais, @ Unipar Construtora.
Uma semana inteira para resolver o dia a dia junto com você. Bora sentar, bora ajustar a rota e bora resolver de verdade. Oficinas, palestras, atendimentos e orientações práticas para destravar o que está segurando o seu negócio. Empreender é um caminho cheio de desafios. E a maioria deles a gente soluciona junto. E aí, MEI, bora resolver? 5 a 29 de maio. Semana do MEI mais Mutirão Acredita. Evento gratuito do SEBRAE.
Notícias da semana com o Dr. Irã.
Então, amigos, eu fui visitar a dona Eliane Duarte. Dona Eliane Duarte é uma roraimense que trabalhou muito no ex-território e estava esperando também há muito tempo o seu enquadramento nos quadros da União. Fui recebido na casa dela pelas irmãs, filhos, netos, uma família belíssima. E ela me ofereceu, inclusive, lá um delicioso suco de frutas, um excelente papo. Nos divertimos muito, relembramos histórias do ex-território, da nossa vida aqui. E eu fiquei muito feliz, viu, dona Eliane, de ser recebido pela senhora e pela sua família. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.
É doutor Irã, é trabalho comprovado. É doutor Irã, com Roraima no Senado. É doutor Irã, o nosso senador Irã.
Iveco Porto Caminhões, sua concessionária Iveco em Roraima. Aqui você encontra uma linha completa de caminhões, ônibus, oficina, peças, consórcios e muito mais. Temos ainda veículos com configurações exclusivas. Faça-nos uma visita e conheça o que há de melhor no segmento de ônibus e caminhões. Rua Parque Industrial, 2849, Distrito Industrial. Fone 95-99176-6078. Iveco Porto Caminhões, criando novos caminhos em Roraima.
Olá, meus amigos e amigas, aqui quem fala é o deputado estadual Coronel Chagas. E você que nos conhece sabe o quanto a gente apoia o esporte aqui no nosso estado. E assim nós temos destinado recurso no orçamento do estado para construir áreas para a prática do futebol e de outros esportes. E agora, para 2026, nós ganhamos R$2.800.000 para a construção de 2 novos campos de futebol nas comunidades indígenas do Alta Raia e do Jabuti, lá no município de Bonfim. Esporte é saúde, é inclusão e é oportunidade para nossos jovens. Investir em lazer é investir no futuro de nossas comunidades. Esse é o nosso compromisso. Um forte abraço do deputado estadual Coronel Chagas.
A indústria está presente, é inovação. Está em tudo, em todo lugar, em cada canto do país. Está presente em nossa vida, para todo mundo dia a dia. A indústria é a gente que faz, a indústria é a gente que cria, a indústria é pra gente, a indústria é mais, a indústria é pra gente.
A indústria cria, a indústria é mais Brasil.
O Colégio Catedral está com as matrículas 2026 abertas, a maior estrutura acadêmica, ensinos fundamental e médio, material didático Farias Brito, primeiro lugar no Enem do Brasil, infraestrutura de excelência, salas de aulas amplas e equipamentos com tecnologia de ponta, quadra poliesportiva, auditório para eventos e apresentações e laboratórios modernos. Informações 95 21 21 34 60 ou acesse colegio.catedral.edu.br.
Boa Vista vai entrar no clima da Copa do Mundo. A Parima vai premiar as ruas mais criativas da cidade. O primeiro lugar ganha 10 quilos de picanha, cerveja, refrigerante e ainda um painel de LED para assistir ao Jogo do Brasil com toda a vizinhança. Então chama os amigos, reúna sua rua e solte a criatividade com pinturas e decoração temática da Copa. As inscrições vão até o dia 31 de maio. Acesse agora o Instagram da Parima Rent a Car e confira o regulamento. Copa nas ruas com a Parima. O movimento continua.
Na Clínica AME você encontra atendimento oftalmológico adulto e pediátrico com especialistas nas doenças da retina e do vítreo, com atendimento cirúrgico e realização de exames, tudo em um só lugar. Agende agora mesmo sua consulta pelo 99177-5400 ou faça-nos uma visita na Avenida General Ataíde Teve, número 1923, bairro Liberdade. AME, assistência médica especializada. Saúde dos olhos ao seu alcance.
E aí, pessoal? Aqui quem fala é o deputado federal Zé Haroldo Catedral, o seu deputado de resultado. Se tem obra de drenagem e asfalto chegando em mais de 10 bairros de Boa Vista, pode ter certeza, tem recurso que eu enviei. Resultado é quando chega na porta da sua casa. Não é discurso bonito que fica só na promessa. São 4 anos com começo, meio e resultado. E também tem resultado em Brasília. 3 leis federais aprovadas, inclusive a que garante o diagnóstico do autismo para adultos e idosos. Acompanhe esses e outros resultados nas minhas redes sociais, @ Zé Haroldo Catedral. Um grande abraço.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp
99115-2155.
Venha participar
com a nossa programação.
Músicas, entrevistas, bate-papo descontraído na Folha FM. Isso é Quem?
Estamos de volta com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. Gente, hoje eu estou cercada de pessoas importantíssimas. Eu estou me sentindo assim, a cara da riqueza, literalmente. Deixa eu mandar de novo um beijo para Renata Albuquerque, ela que nos possibilitou esse momento, ela que está como presidente interina do Conselho Regional de Administração de Roraima. Aqui no estúdio comigo, o Leonardo Macedo, que é presidente do Conselho Federal de Administração. O Gilmar Camargo, que é vice-presidente do CFA, né? O Geru Aguilar, que é presidente do Conselho Regional de Minas Gerais, e o Fábio Lúcio, que é presidente do Conselho Regional de Administração do Pará. Vou começar aqui com o presidente. Presidente, quais os maiores desafios dos profissionais de administração nesse Brasil que nós vivemos hoje?
Justamente a gente tentar inserir os nossos profissionais no mercado de trabalho. Como estamos fazendo isso? Através de uma fiscalização mais atuante. Nós conseguimos as bases de dados de todas as empresas do Brasil, todos os órgãos públicos do Brasil, e onde tem um posto que deveria ser ocupado por um administrador e não o está sendo, então estamos nós lá fiscalizando. Tanto que nós elevamos a nossa base de registrados de 408 para 470 nessa nossa gestão. A minha gestão é a gestão do Gilmar. E a gente está, todo o concurso público nós analisamos. Se tiver as prerrogativas dos nossos profissionais, nós estamos lá fazendo essa defesa da nossa profissão, que é uma profissão que tem 60 anos de regulamentação no Brasil, né? E 60 anos de luta. Porque precisamos sim, né, garantir esse mercado. É tanto que é um sistema de retroalimentação. Quando nós apertamos na fiscalização, demandou por mais profissionais no mercado de trabalho, que está demandando por mais cursos de administração no Brasil. Tanto que o ano passado nós falávamos em 2 milhões e 99 mil estudantes, hoje nós já falamos em 2 milhões e 439 mil. Estudantes dos cursos, são 900 mil dos cursos de administração e 1,5 milhão dos cursos de gestão, dos cursos tecnológicos, né? Então, fruto dessa virada de chave que vamos fiscalizar. Então, nós temos a base de dados do SERPRO, da Receita Federal, do Ministério do Trabalho, e criamos um sistema de prospecção de dados, o Prospecta, que nós entregamos para todos os nossos presidentes. Né, um sistema estruturado onde eles podem fazer a fiscalização, podem defender os nossos profissionais. E assim tem sido essa nossa luta. Os 27 presidentes, de mãos dadas, com os 27 conselheiros, é um por cada estado, eu sou o Ceará, e a gente tem feito esse trabalho, né? Mas o nosso grande desafio é justamente esse, porque não se justifica, por exemplo, você colocar numa prefeitura um diretor de planejamento, aí se coloca um leigo lá. Pegue esse leigo e vá colocar para ele ser procurador do município.
É.
Não é? Não vai, porque a OAB não deixa. Ah, mas vocês deixávamos. Agora nós estamos... Não é que deixava. Nós não tínhamos um aparato fiscalizatório competente. E agora nós temos. Então, daí que o mercado de trabalho, os órgãos públicos, as empresas, estão começando a enxergar que existe uma profissão no Brasil, a profissão de administração, que pode fazer uso desses profissionais para melhorar as empresas. Os órgãos públicos podem fazer uso da nossa ciência para boas e novas políticas públicas, né? Por exemplo, eu tenho um dado aqui que só 17% dos municípios do Brasil têm uma ferramenta nossa, que é chamada planejamento estratégico. Os municípios do Brasil têm uma visão míope. Por quê? Porque só enxerga 4 anos, que é o plano plurianual, e 1 ano, que é a lei de orçamento e a LDO. Então, é só 17% que tem essa visão
de prospecção.
Por exemplo, você pensar o teu município para 20, 30, 40 anos, ouvir toda aquela comunidade, ouvir os formadores de opinião, a indústria, o comércio, o terceiro setor, enfim, os movimentos sociais e tal, e transformar isso ali, o que é que nós queremos ser daqui a 30 anos, quais as potencialidades nossas. Então, para você ver o quão longe nós estamos de uma realidade melhor, por isso que a gente sofre com gestão no Brasil, é justamente por falta de planejamento. E planejamento, nós profissionais de administração, nós sabemos fazer, nós estudamos para fazer e queremos estar do lado de quem toma decisões, que são os nossos secretários, prefeitos, governadores, os empresários, os empreendedores, o agronegócio, enfim, façam uso do nosso trabalho, porque com certeza é um trabalho de excelência e um trabalho que pode dar frutos em todos os setores.
Paraense estava só balançando a cabeça, pode falar.
Até corroborando um pouco pelo que o presidente falou, ele falando aqui, me lembrando de algumas coisas, e vou trazer um pouco para a Amazônia. Eu tenho duas coisas que eu penso muito, tá? Primeiro, a ciência da administração. O ano passado nós completamos 60 anos de regulamentação da profissão no Brasil, a lei é de 1965. Mas a ciência da administração, e a gente, eu costumo dizer muito isso, principalmente em sala de aula, conversando com os nossos alunos, ela tem mais de 5 mil anos antes de Cristo. Quando a gente vai lá no Sumério, já tinha administração. Eu costumo, inclusive, dar como exemplo, bem, vamos lá, a 1.700 anos antes de Cristo, numa história bíblica, quem é que não conhece o governador José, quando ele foi nomeado pelo faraó para administrar aquele sonho dele, 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas. E o que foi que ele fez? Administração pura na veia.
Vamos guardar os tempos difíceis.
Tempos difíceis, vamos controlar, depois vamos entregar aos pouquinhos ao povo nos tempos difíceis. Aquilo era administração.
Muito bem.
E a gente estamos falando de administração, José é 1.700 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, ou seja, já existia ali a administração. A gente precisa olhar aí.
É só desafios. José do Egito, né?
José do Egito, foi governador do Egito. A gente tem que olhar aí a administração como não mais como uma atividade burocrática. A gente tem que, como uma ciência, como a gente mesmo defende e discute, a gente tem que entender que a administração é o futuro de um país gigantesco como o Brasil. Como o vice-presidente falou, dá uma diversidade enorme de cultura, de pessoas e sociedade, e a gente precisa analisar isso perifericamente, mas utilizando a ciência como um coletivo. Porque o que nós administramos aqui, o que nós temos aqui, é diferente lá do Sul, a gente Sim. contou a história do pernil aqui na brincadeira, do Nordeste e tal. E aí eu trago para a Amazônia, nós temos um desafio enorme. Tem um costume da gente dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo. Nunca foi pulmão do mundo. A Amazônia é o coração do mundo. Tá? Se ela parar, a gente para tudo. Até que por mão, porque não tem a questão do gás de carbono, né, isso é, né, para as algas, não é para a floresta. A floresta ela é pulsante. Ela tem, nós temos na Amazônia a maior biodiversidade do mundo, a maior fronteira mineral do mundo, a maior riqueza de água doce do mundo, a reserva de água doce. Por que que a gente não aproveita isso? Porque nós temos um desafio. E aí esse sim é um desafio do administrador da região, é tentar administrar essa floresta de forma que ela também contribua para o desenvolvimento dessa região. A Amazônia Legal tem cerca de 30, 35 milhões de habitantes. É uma região extremamente rica, mas tem um povo ainda pobre.
Paupérrimo.
E a gente precisa pensar isso. Isso é um grande desafio. E só a ciência da administração, combinada com tudo isso que o presidente Leonardo falou aqui, que a gente precisa entender. Eu sou entusiasta do que nós chamamos de tripa hélice. Governo, indústria e academia. A gente precisa sentar e envolver esses três. Aí eu estou pensando o quê? O Vale do Silício na Califórnia. Precisou sentar, vamos sentar e vamos repensar, vamos planejar. E na Amazônia, por isso eu trago para a Amazônia, até porque o ERPA Norte aqui vai discutir muito essa questão, a gente precisa fazer com que os administradores, quer público, quer privado, como o presidente falou, possam pensar dessa forma. A gente tem condições de ter uma Amazônia rica, sem derrubar um pé da floresta, mas que desenvolva visando o seu povo. E só os gestores, só os administradores têm para isso. Agora, esse desafio tem que passar intrinsecamente pelos administradores que aqui estão se formando, trabalhando nesse sentido. A visão que eu tenho, sou apaixonado, como eu disse, pela Amazônia, é de que a gente tem um desafio aqui na região maior do que lá embaixo, tá certo? Maior do que o sul. Em função da logística, em função do problema de terras que a gente estava conversando no intervalo, em função da quantidade ainda de gestores na nossa região, porque geralmente quando se desenvolve um aluno de sala de aula, a tendência dele é procurar os grandes centros e não ficar aqui dentro, certo? A gente tem alguns desafios aqui na região norte. Gerru falou muito bem a riqueza que nós temos aqui, de alimentação, de gastronomia.
Aí o Gerru falou do negócio que a gente tem muito aqui, que são as terras raras. O mundo está de olho na gente. E a gente não pode explorar.
Isso, deixa eu te dizer. Ele falou uma coisa aqui, quando falou em terra rara, eu me lembrei de uma coisa. A tabela periódica tem 118 elementos, tá? 92 são elementos naturais e 26 já são sintéticos, vamos dizer assim. E a região amazônica é a única no mundo que os 92 elementos da tabela periódica naturais estão presentes. É uma riqueza enorme que a gente pode explorar nesse sentido.
Que a gente deve explorar, mas isso, a gente ainda não pode.
Isso, é que nós temos as limitações nesse sentido, mas a gente precisa quebrar essas barreiras. Sim. E entender que nós temos aqui, vamos dizer assim, uma fonte de riqueza enorme que precisa ser revertida para a nossa população. E no momento que a gente pensar isso como a Amazônia, a gente também está engrandecendo e está transformando o Brasil de uma forma bem peculiar. É o meu pensamento.
Agora a gente tem que ter esse olhar para a Amazônia como vocês estão tendo. As nossas autoridades devem ter esse olhar que vocês estão tendo hoje aqui. Gerru, você foi perfeito, incisivo, quando falou das terras raras. A gente está aqui em cima delas, mas exatamente, explorar não é nada fácil, não é simples.
Eu acho que tudo, isso é um exemplo, um dos exemplos, tudo passa pela administração. Se toda empresa, se todo órgão público, como foi dito aqui, se tudo tivesse a administração que deveria ter, nós estaríamos melhor. No planejamento, na liderança, no controle, tudo precisa de administrador. O administrador estando nessas áreas todas, fazendo o seu papel de administrador de gestão, vem inteligência artificial, domina tudo, revoluciona, faz tudo. Se você não tiver a administração, a organização, para você buscar o resultado, você não adianta ter a tecnologia, adianta ter tudo. Você tem que ter a administração. Como o Fábio foi tão longe, né? Desde do início do mundo, a gestão, uma administração, ela é importante e é verdade. E nunca vai deixar de existir. Sempre vai ter a necessidade. E nós, administradores, temos que estar presentes em todos os órgãos. Quando você vê uma administração pública que não tem um administrador para coordenar os projetos, para fazer todo o trabalho junto com os demais, com o marketólogo, com a comunicação, toda ele, com todas as outras profissões, o economista, o contador, se não tiver, as coisas não funcionam como deveria. Sempre que você vai ver os resultados de algo que é feito, que é planejado, que é tudo, quando você vê, chega no final, por que não deu resultado? Falta de planejamento. Vocês acabaram de dar um exemplo aqui. Por que que a Amazônia, que já deveria ter acordado, olha que século que nós estamos, e ter acordado, a região norte, né, tinha que estar em ser a principal do Brasil e toda ela, pelo que representa, o que foi dito aí da Amazônia.
É o pernil, viu? Se for aprofundar, tem toda a razão, nós temos que preocupar com isso. Estudo é gestão e depende do administrador. Por isso que nós, administradores, temos que ocupar os nossos lugares, temos que lutar com unhas e dentes para estarmos onde nós devemos estar, gerindo as empresas, coordenando, controlando, fazendo tudo que tem que ser junto com os demais profissionais, todos eles com parcerias.
Eu vou passar aqui a palavra para o vice-presidente, por favor. Ele está tão quietinho, esse mineirinho está tão quietinho aqui do meu lado.
É o estagiário mais antigo do Conselho Federal.
Olha, eu vendo aí a disposição dos, né, dos meus colegas de conselho, eu cheguei aqui uma resposta para a sua pergunta de qual o desafio da administração. Eu acho que o desafio da administração é a necessidade de ser percebida pela sociedade como antídoto para os grandes problemas nacionais. A ciência da administração já foi compreendida. Hoje, qualquer pessoa que você pegue na sociedade, independente de nível, pergunta assim, isso assim não está funcionando, e fala assim, isso é problema de administração.
É problema de gestão, né?
É problema de administração. Mas na hora de buscar um antídoto, não sabe que é o profissional, ou não reconhece que é o profissional. Quando tem um problema de medicina, todo mundo sabe o antídoto, médico.
É.
Quando tem um problema de organização social, todo mundo sabe o antídoto, advogado. Na hora que tem um problema de administração, não percebe que existe hoje um profissional formado, trabalhado para esses desafios. Então, para concluir a discussão aqui, para mim o que está faltando é uma percepção social que existe um antídoto para a má administração.
Muito bem.
Ou para a falta de administração.
Gostei, agora vou começar por ele. E as novas gerações estão se interessando pela administração? Como é que o senhor está vendo aí a busca dos jovens pela academia no que diz respeito à administração?
Eu acho que ainda existe uma busca, né? Ela é real, embora a gente tenha uma diversidade muito grande de formação hoje, que não é a formação via universitária, via, né, o estudo formal. E todo jovem, ele quer resultado rápido, resposta rápida.
Hoje, né? Mais do que antes.
Mais do que antes.
Nossa.
Ele quer resposta rápida. Então, assim, estão buscando outros meios.
Essa nova geração está, né, acelerada.
De formação, não de administração, mas de formação. Mas estão procurando, sim, administração. Ainda temos uma boa demanda. O ensino à distância tirou um pouquinho da nossa visibilidade essa procura, mas são milhões de estudantes que estão no ensino à distância da área de gestão, né, administração e as áreas que fazem essa formação. E mudou também as necessidades, né? Ontem eu ainda estava conversando com colegas, e aí falei assim, olha, na época que eu estudei, falava que quem não estudasse inglês não conseguiria muita expansão. Depois veio espanhol, veio mandarim. Hoje eu acho que essa geração, além da compreensão e da buscar, ele precisa aprender, saber conversar com a tecnologia para poder conquistar esse mercado que está aberto. Mas eu acho que eles estão.
Eles
estão. Cada um
no
seu tempo. Eles estão buscando.
Estão. Está até demais, né? Porque o meu medo é essa tecnologia de hoje até diminuir esse desejo deles de conhecimento, porque tudo se resolve através da tecnologia. A inteligência artificial está aí para tudo, absolutamente tudo.
Sim, mas a tecnologia é elemento. Vai precisar de alguém que articule tudo isso e norteie tudo isso. Aí é a administração.
A administração é uma profissão longeva na opinião dos senhores? Vamos lá.
Ácida, com certeza, porque eis aí esse dado que eu trouxe aqui para todos, que o ano passado nós falávamos em 2 milhões de estudantes, já saltamos para 2.439.000. Então demonstra que tá sim tendo essa procura pelos cursos de administração, o porquê que a sociedade também está começando a enxergar que precisa do trabalho de um bom profissional, né? Eu até costumo dizer que a má gestão, ela custa mais do que a própria corrupção, tá? Então, precisamos de uma boa gestão. E a boa gestão perpassa por nós, profissionais de administração, tudo que a gente tem falado aqui, né? Mas, sim, eu acredito no futuro da administração. Eu vou até falar do meu passado, que eu era técnico em contabilidade. Aí, quando tive a oportunidade de fazer meu primeiro curso superior, aí eu procurei administração. Por quê? Lá, uma época atrás, aí, em 98... tinha a revista IOB, que era a internet da gente na época, né? Não tinha internet, mas a gente se orientava.
A gente é dessa época, da máquina de datilografia.
A Oliveira tinha um The Wood, né? Aí eu vi lá uma reportagem que dizia assim: a profissão de contabilidade um dia se acaba, porque vai ser toda automatizada, né? E contabilidade realmente continua forte, mas por quê? O contabilidade já adentrou em 80% da nossa grade de administração. Eles perceberam isso também e estão tentando, né, um suporte maior para a tomada de decisões, né? Mas por isso que eu fui fazer a administração, porque a tomada de decisão tem que ser com nós, conosco. Não vou falar nem administradores, mas os humanos. Porque a IA está aí, sim, você cria seus frameworks, cria suas, né, e ele vai te dando a resposta, mas o que, que ele vai conseguir? Organizar tudo e trazer para você num tempo recorde. Para quê? Para a gente poder tomar decisão. Sempre a decisão, eu advogo, que sempre a decisão sobre percepção de valores, o que é que vai ser.
A decisão final
tá com a mente humana. Com certeza.
E é preciso que seja assim, né?
Pois é, eu até tentando aí ajudar um pouquinho na fala tanto do nosso vice-presidente como do nosso presidente, tá? Os estudantes atuais estão pensando? Estão. O que é que acontece também, Cida? A administração em si, ela é uma ciência que ela é muito heterogênea e ela é muito transversal. O que está acontecendo é que para os estudantes atuais, a administração, vamos dizer assim, das antigas, tá certo? Ela se dividiu, tá certo? Ela está, mesmo com a quantidade de alunos, dita aqui pelo presidente hoje, de estudantes, na ordem de 2 milhões e 400, mas ela está muito diversificada em função dessa capacidade que tem a ciência da administração de ser transversal. Ela entra em todas as áreas, é marketing, é RH, é financeira, e aí vai surgindo agora, inclusive,
TI, né?
A de TI, tá certo? Tudo está dentro do ramo, é um ramo da administração que se transformou-se principais. Quando eu me foco no marketing, a minha função principal é aquela marketing. Isso está fazendo com que continue ainda essa demanda, essa procura pelo curso de administração está crescendo. Eu tive a oportunidade de conversar hoje, a semana passada, com o pessoal do Centro Acadêmico da UFPA. Que eu disse, será que FPA é uma das primeiras, as universidades federais são uma das primeiras que criaram o curso de administração lá atrás. Eu disse, será que está diminuindo lá? Não, pelo contrário, o FPA recentemente tinha 8 turmas, passaram para 9, e esse ano está com 14 turmas de administração dentro da Universidade Federal do Pará. Ou seja, está havendo uma demanda. Só que está acontecendo é que há uma demanda, mas está havendo a especialização. Vai para o marketing, vai para o financeiro, vai para o RH, tal. Ou seja, ainda continua uma graduação de vanguarda. E a gente há necessidade, nós temos necessidade em todos os sentidos, inclusive da nossa casa, de gestão. A gente há necessidade daqueles 4 pilares da administração que já o falou, direção, planejamento, liderança e controle. Há e vai continuar tendo essa necessidade, e creio eu que ainda tem muito a explorar. No momento em que a sociedade reconhecer, inclusive nossos políticos, nossas autoridades, o governo, quer municipal, quer estadual, federal, pensar que há uma necessidade de gestores dentro das suas pastas, secretarias, município, prefeitura, esse governo, a gente vê que essa ciência é de vanguarda e tem muito futuro ainda.
Muito bem. Agora, Gerro,
eu acho que todas as profissões estão sofrendo um abalo. Não é só a administração, todas, que você conversa com todos os conselhos, com todos os profissionais, com todas as escolas, as profissões não é diferente. Agora nós estamos nos encontrando, reencontrando. E nesse reencontro, a soft skills, que é o reconhecimento, voltar para a área de reconhecimento das pessoas, do seu sentimento, do conhecimento, do relacionamento das pessoas, essa que está sendo importante. Porque com a tecnologia, o John Naisbitt e a Patrícia Bourdain são um casal de escritores, que já foi até num evento do grande CFA dos anos 90, lá no Sul. E eles escreveram um livro que era As Megas Tendências do ano 2000. E são 40 megas tendências. E uma delas, que eu me lembro muito bem, era o advento da tecnologia e o afastamento das pessoas e o empobrecimento do espírito.
Nossa,
das pessoas.
Eles estavam profetizando?
Exatamente.
Tudo isso que você falou?
Em 1998, eles lançaram esse livro. Então, e a gente, em sala de aula, a gente trabalhava as 40 megas tendências, que a gente não sabia o que ia acontecer no ano 2000, e eu me lembro que hoje está acontecendo, sim. Está acontecendo, então as pessoas estão perdendo as referências, estão perdendo todas as profissões. Tem umas, sim, vão até desaparecer, algumas profissões, outras vão retomar e outras vão repaginar, e as nossas, principalmente, o administrador nosso, para ele tornar longevo, ele tem que atualizar, ele tem que estar com a tecnologia, ele tem que mudar todo esse conceito tradicional que a gente tinha e modernizar, e botar para quebrar, você está entendendo? Mostrar que o administrador vem com todo esse aparato de gestão, de inovação, de revolucionar, porque aquele negócio que demorava muito, que fazia, acabou, não tem mais tempo. A burocracia, aquilo tudo tem que ser transformado. Se nós não acordarmos, para nós fazermos tudo com a tecnologia, com a rapidez, com a inovação que está aí, querendo ou não, você falou certo, eu não sei como é que vai ser, nós não sabemos não, quem sabe, quem souber, vai ganhar o prêmio Nobel, mas todos nós temos que nos preparar, e muito, sabe? E com sangue no olho. Isso, e a juventude está precisando repensar, que ela não está tendo. Ela não está tendo, que ela está se acomodando. É muito mais fácil hoje você fazer um trabalho aqui no GPT do que você sentar e discutir. Eu discutia com a professora aqui, que é a professora mineira, passou no concurso há 10 anos, da turma dela, a única que ficou foi a Denise, está aqui na Escola Federal, e ela contando, e a gente discutindo, dando aula, gente, você fala, aí você termina e fala, então todos no computador que você fala, e aí tem alguma dúvida, eles olham, o que esse professor está falando. Então, são crises isso. Que nós temos. Nós temos que repensar em tudo isso. A forma, tudo vai ter que mudar, e nós somos responsáveis. E é o que o CRFA está pensando, o CRA estão pensando em fazer, e estamos conscientes dessa mudança, e essa longevidade que você está perguntando, se ela vai ter que, ela é emergencial, ela vai ter que acontecer urgente, porque se não acontecer, nós vamos ficar para trás. E é necessário que nós, porque a nossa profissão, ela é importante, ela é necessária, como nós dizemos na pegada anterior. Agora, para nós estarmos, nós temos que nos posicionar, e essa posição, que é essa revolução. Assim como a medicina que você fala, você tem profecias aí, que não vai precisar de curso de medicina mais, que todos, então, o próprio direito, quando fala, direito, vai estudar o direito, tudo e blocos, eu sei como é que vai ser, e tal, e a administração também, nós temos que estar preparados para enfrentar esse mercado, essa inovação, essa tecnologia e tudo que está vindo. E esse é a turma que está vindo aí, que são os responsáveis. Nós estamos tendo essa consciência, porque nós vivemos todos os lados, nós vivemos todos os conteúdos possíveis, né? E agora nós vamos mostrar para eles, e temos que mostrar, e eles assumirem esse papel, tá? Que é o papel do administrador moderno.
Vai lá.
Me perdoa, eu vindo o Gerru, e você deu um pontapé inicial aqui com relação a essa nova ideia dos nossos alunos. Eu me lembrei de uma coisa aqui. Existe um livro de um... Já conversei com o Leonardo com isso, ele é meio resistente. É, diretor de saúde da França, Michel Desmouguet, um nome assim, está na Amazon, chegou no Brasil. Esse livro chama-se Fábrica de Cretinos Digitais.
Opa!
Fábrica de Cretinos Digitais.
Tinha muito!
Ele tem um estudo fantástico. Nós estamos agora na era da geração beta, né? Saiu da alfa para beta, X, Z, tal, beta. E esse estudo que ele fez, ele trabalha, disse que pela primeira vez na história da humanidade, essa geração nova agora, alfa, beta,
Alfabeta!
Ela está evoluindo com relação à geração anterior. Todas as gerações ao longo da história da humanidade, ela vinha crescendo, evoluindo. E já estamos vivendo um momento de uma involução.
Ou seja, uma geração analfabeta.
É exatamente isso, em função, pelo comodismo de pesquisar, de estar tudo ali.
Sabe, eu vou agora falar. Vai lá, vice-presidente.
Não, estou só complementando. Hoje está tudo disponível. A informação, a comunicação está tudo disponível. O aprendizado é na busca, é na construção. Que o aprendizado fixa, né?
Agora, eu vou falar do futuro aqui. Eu acho que vai ter que... É tudo muito rápido que essa geração quer. Eu acho que o futuro dos cursos é sintetizar. Cursos de 4 anos, a gente fez, eu fiz tecnólogo, eu já era acelerada. Eu queria logo era trabalhar e tal. E é isso, um bom curso. Eu agradeço a Deus, mando um beijo aqui pro Dr. Haroldo Catedral, que trouxe o curso de marketing para a Faculdade Catedral. Eu tinha pavor de matemática, eu achava que eu ia fazer marketing, que era marketing, matemática financeira tinha lá, tá? Planejamento e gestão tinha no curso, tá? Planejamento para a vida tinha no curso de marketing. Eu achava que eu só ia aprender a fazer barulho, não. Graças a Deus eu tive essa oportunidade. E para mim foi muito bom, fiz em 2 anos um curso que mudou a minha vida. E eu acho que o futuro da administração vai ser a sintetização do conteúdo, a sintetização do curso, para a gente ter essas novas gerações interessadas. Porque essa garotada aí...
Velocidade.
Não quer perder tempo. Essa garotada quer saber de encarar a vida e...
É fantástico o que você está dizendo. A velocidade... Eu gosto, porque como eu entro na história, eu gosto de estudar isso, tá certo? Recentemente eu dei uma aula da Magna falando sobre isso, sobre a velocidade da criançada hoje, o que tem. Até conto umas histórias com minhas filhas, 22 anos, e a velocidade que ela pensa... Pai, já respondi o senhor? Não, eu te liguei, não respondi, está no WhatsApp. É muito rápido com relação a isso. E aí a gente se aprofunda... Eu não sei se vocês sabem, Abraham Lincoln, um presidente dos Estados Unidos, ele foi assassinado em 14 de abril de 1865.
Que homem é bom de história, hein?
Ele levou um tiro no Teatro Ford, né, em Nova York.
Sim.
Morreu no dia 15 de abril, logo na manhã seguinte.
Gente, eu lembro dos fatos, ele lembra das datas.
Deixa eu dizer uma coisa que é interessante. A Europa levou, o início da Europa levou 12 dias para saber que ele tinha morrido. E só soube em 12 dias, porque parte da Europa, do leste da Europa, descobriu que o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, tinha morrido aos 48 dias depois, parte do leste da Europa. E o início da Europa ali, a Inglaterra por ali, só levou 12 dias, porque o navio que fazia os correios para levar, conseguiram pegar ele em alto mar para entregar. Só avisa lá com o pessoal que Abraham Lincoln morreu. Aí, hoje, até brinco isso, quando o presidente dos Estados Unidos foi assassinado, 2 dias antes, a turma já sabe que ele morreu.
2 dias antes?
É uma velocidade.
Quando o Trump levou um tiro na orelha.
É uma velocidade tão grande que eu fiquei impressionado.
Gente, olha, foi um prazer receber vocês aqui no nosso programa. Tempo voou, hein? Bens a Deus. Queria desejar muito sucesso no evento, né? E é só para profissionais de administração, né?
Não, estudantes de administração e aberto a todos.
Ah, é?
A toda a sociedade daqui. Totalmente gratuito.
Empresários que quiserem ir. É nessas horas que a gente discute, né?
Eu só preciso de vocês que está lotado. A presidente Renata me avisou, disse, pelo amor de Deus, está lotado, graças a Deus.
Mas é coração de mãe.
Sempre mais um, né? Mas olha, foi um prazer conhecer vocês, desejo muito sucesso. Voltem sempre ao nosso estado. Graças a Deus que causamos aí uma boa impressão para vocês. Muito obrigado. Sucesso. Nem doeu, né? Mineirinho, você que menos falou, então encerra aqui o programa. Muito obrigada.
Bom, foi um prazer, né, te agradecer, Cida, agradecer a Folha FM, né, pela oportunidade. E dizer que esse evento é para todos, porque a administração está em todo lugar. Então, precisamos de acolher todos. O empresário, o pequeno empresário aqui de Roraima, que está começando os negócios, que ainda mesmo, que aquele que ainda está na cabeça o negócio. Uma oportunidade ímpar para estar lá conosco, conversar, conhecer pessoas que já fizeram, pessoas que estão fazendo e pessoas que pretendem fazer como esse. Então todos são convidados, a sociedade toda, estudantes, profissionais, secretário, vereador, a sociedade. A administração está em todo lugar, então cabe a todos, à sociedade.
É isso, meu povo lindo. Eu quero mandar um beijo para todos vocês em cada cantinho do nosso estado. Vocês sabem que esse programa é feito com todo carinho. Obrigada pela audiência. Um beijo no coração e, se Deus quiser, até amanhã.
FM. Todo mundo ouve. Todo mundo liga.
Uma semana inteira para resolver o dia a dia junto com você. Bora sentar, bora ajustar a rota e bora resolver de verdade. Oficinas, palestras, atendimentos e orientações práticas para destravar o que está segurando o seu negócio. Empreender é um caminho cheio de desafios. E a maioria deles a gente soluciona junto. E aí, MEI, bora resolver? 5 a 29 de maio. Semana do MEI mais Mutirão Acredita. Evento gratuito do Sebrae.
Jorge Everton, em ação.
Em 2021, conseguimos alocar recurso no orçamento a fim de garantir a nomeação do cadastro de reserva da segunda turma da Polícia Militar e o curso de formação dos policiais penais. Entendo que a segurança pública é prioridade para que a nossa população possa conseguir trabalhar e viver sem se preocupar com o que vai acontecer ao retornar para casa ou durante todo o seu dia. Nós precisamos garantir às pessoas que elas tenham segurança pública. E através da Polícia Militar, que faz um trabalho preventivo, da Polícia Penal, que guarda esses presos, que nós temos que garantir assim a segurança pública do nosso Estado. Junto com a Polícia Civil, que faz um trabalho de excelência, efetuando prisões e retirando das ruas aqueles que não deveriam estar.
Escolha a maior e mais renomada estrutura acadêmica do Estado. Na Faculdade Catedral, você encontrará uma educação de qualidade com condições acessíveis para todos. Matrícula apenas R$ 99,99. Graduação EAD a partir de R$ 135,00. As inscrições para o semestre 2026.1 já estão abertas. Mais informações pelo telefone 95 2121 3460 ou visite nosso site www.catedral.edu.br.
Caburaí 5, a joia do Caburaí. Um lote valioso como seu futuro. Terrenos na Avenida Ataíde Teve, com alto índice de valorização e infraestrutura completa para construir com segurança. Tudo isso em uma das áreas que mais crescem e valorizam em Boa Vista. Ideal para quem quer sair do aluguel, investir com segurança e garantir o melhor para a família. Caburaí 5, porque o seu futuro é valioso.
O Colégio Catedral está com as matrículas 2026 abertas, a maior estrutura acadêmica, ensinos fundamental e médio, material didático Farias Brito, primeiro lugar no Enem do Brasil, infraestrutura de excelência, salas de aulas amplas e equipamentos com tecnologia de ponta, quadra poliesportiva, auditório para eventos e apresentações e laboratórios modernos. Informações no 95 2121 3460 ou acesse colégio.catedral.edu.br.
Olá, meus amigos e amigas, aqui quem fala é o deputado estadual Coronel Chagas. E você que nos conhece sabe o quanto a gente apoia o esporte aqui no nosso estado. E assim nós temos destinado recurso no orçamento do estado para construir áreas para a prática do futebol e de outros esportes. E agora, para 2026, nós garantimos R$ 2.800.000 para a construção de dois novos campos de futebol nas comunidades indígenas do Alta Raia e do Jabuti, lá no município de Bonfim. Esporte é saúde, é inclusão e é oportunidade para nossos jovens. Investir em lazer é investir no futuro de nossas comunidades. Esse é o nosso compromisso. Um forte abraço do deputado estadual Coronel Chagas.
A Unipar Construtora chega a Roraima com o residencial Boa Vista, condomínio fechado de alto padrão às margens do Rio Branco. Desfrute de área de lazer completa com piscina de borda infinita, academia e salão de festa. São amplos apartamentos com 4 suítes, 4 vagas de garagem, varanda gourmet e gerador 100%. Conheça mais do residencial Boa Vista nas redes sociais, @UniparConstrutora.
E aí, pessoal, aqui quem fala é o deputado federal Zé Haroldo Catedral, o seu deputado de resultado. Se tem obra de drenagem e asfalto chegando em mais de 10 bairros de Boa Vista, pode ter certeza, tem recurso que eu enviei. Resultado é quando chega na porta da sua casa. Não é discurso bonito que fica só na promessa. São 4 anos com começo, meio e resultado. E também tem resultado em Brasília. 3 leis federais aprovadas, inclusive a que garante o diagnóstico do autismo para adultos e idosos. Acompanhe esses e outros resultados nas minhas redes sociais, @ZéHaroldoCatedral. Um grande abraço.
ICMS atrasado? Se liga nessa ótima notícia.
foi sancionado o projeto de lei do Poder Executivo, do qual eu, deputado Marco Jorge, fui o relator, que garante o refis para o seu ICMS. Pagamentos à vista terão 95% de desconto em juros e mora. Esse benefício é essencial para o empreendedor que precisa seguir desenvolvendo o seu negócio, gerando emprego e renda. Procure a Cefaz e veja a melhor forma de regularizar a sua situação.
A indústria está presente, é inovação. Está em tudo, em todo lugar, em cada canto do país. Está presente em nossa vida, para todo mundo, dia a dia. A indústria é a gente que faz, a indústria é a gente que cria. A indústria é da gente, a indústria é mais. A indústria é pra gente.
A indústria cria. A indústria é mais Brasil.
Notícias da semana com o Dr. Irã.
Como eu faço toda vez que estou aqui, eu visito as pessoas que nós conseguimos transpor para a União. Eu fui na casa do seu Walter, um craque, gente boa. Ele escreveu uma carta muito emocionante para mim. E eu fui lá na casa dele dar um abraço e dizer para ele da felicidade que eu tenho quando as pessoas que, como eu, chegaram aqui há tanto tempo, são transpostas para a União no reconhecimento do trabalho que fizeram para que a gente construísse esse estado tão maravilhoso para a gente viver, que é o estado de Roraima. Seu Walter, um grande abraço, Deus te abençoe e que você tenha uma vida longa para continuar ajudando o nosso estado. Deus abençoe a todos e um grande abraço.
É Dr. Irã, é trabalho comprovado. É Dr. Irã, com Roraima no Senado. É Dr. Irã, o nosso senador. Irã.
Na Clínica AME você encontra atendimento oftalmológico adulto e pediátrico com especialistas nas doenças da retina e do vítreo, com atendimento cirúrgico e realização de exames, tudo em um só lugar. Agende agora mesmo sua consulta pelo 99177-5400 ou faça-nos uma visita na Avenida General Ataíde Teve, número 1923, bairro Liberdade. AME, assistência médica especializada. Saúde dos olhos ao seu alcance.
Iveco Porto Caminhões, sua concessionária Iveco em Roraima. Aqui você encontra uma linha completa de caminhões, ônibus, oficina, peças, consórcios e muito mais. Temos ainda veículos com configurações exclusivas. Faça-nos uma visita e conheça o que há de melhor no segmento de ônibus e caminhões. Rua Parque Industrial, 2849, Distrito Industrial. Fone 95-99176-6078. Iveco Porto Caminhões, criando novos caminhos em Roraima.
Boa Vista vai entrar no clima da Copa do Mundo. A Parima vai premiar as ruas mais criativas da cidade. O primeiro lugar ganha 10 quilos de picanha, cerveja, refrigerante e ainda um painel de LED para assistir ao Jogo do Brasil com toda a vizinhança. Então chama os amigos, reúna sua rua e solte a criatividade com pinturas e decoração temática da Copa. As inscrições vão até o dia 31 de maio. Acesse agora o Instagram da Parima Rent a Car e confira o regulamento. Copa nas ruas. Com a Parima, o movimento continua.
Folha FM.
Perim Equipamentos Industriais informa a hora certa.
2:04.
Oferecimento Perim Equipamentos Industriais. Respeito por você.
O que o seu pet precisa? Refeição equilibrada com todos os nutrientes necessários. Peça a sua ração Malta. Ela sim contém aminoácidos, vitaminas e minerais e ômega 6. Tudo balanceado para a refeição perfeita do seu pet. Além de não conter corante, ainda deixa os pelos do seu animal mais brilhantes. Ideal para filhotes e adultos. Ração Malta. Você já pode encontrar nos melhores supermercados e lojas pets da cidade. Para mais informações, entre em contato no 99142-9011. Ração Malta. Qualidade com mais sabor e menor preço.
Não importa em qual mês estamos, se é carnaval, férias, dia das mães, dos pais, feriado, se você quer economizar ou faturar uma grana extra, o Rei do 25 é pra você. Aqui você encontra produtos para sua casa, confecções adulto e infantil e até acessórios. Qualquer item é só R$25. E tem muitas lojas por todo o estado de Roraima. Para o Rei do 25 está sempre pertinho de você. Se você ainda não conhece, passe hoje mesmo com o Rei do 25. Rei do 25, uma loja para quem gosta de economizar.
Precisa de medicamentos, perfumaria ou produtos naturais? Na FW Farma você encontra tudo isso e muito mais, com descontos imperdíveis de 5 a 80% em medicamentos. Fazemos aplicação de injeções com segurança e profissionalismo. Localizada na Avenida João Alencar, 1733, bairro Cauamé. Boa Vista. Ligue para o Disque Entrega 959-9162-1850 e receba seus produtos no conforto do seu lar. FW Farma, saúde e economia perto de você.
Na plataforma InDrive, cada corrida é do seu jeito. Escolha o preço e o seu motorista parceiro. Todos verificados, InDrive, justo é escolher. O InDrive é um aplicativo de intermediação de corridas, onde todos os usuários acordam um valor e meio de pagamento.
A seleção da Peren Seminovos está em campo. Olha o lance! Virtus Exclusive 25-26 por 147.900. Partiu pro ataque. XTZ Crosser 150-18-18 por 13.900. É agora! Gol 1.022-23 por 65.900. E fechando o placar, IPVA, transferência e combustível incluso. Corre! Não deixe pros 45 do segundo tempo. Ofertas válidas até 31 de maio. Perim Seminovos. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Amar transforma. Um beijo consegue parar o tempo. Um abraço vira o melhor lugar do mundo. E um presente tem o poder de encantar. Neste Dia dos Namorados, o Boticário traz para você mais de 30 opções de presentes com preços a partir